Percorre paróquias da cidade e recebe dezenas de homenagens dos parintinenses.
Caprichoso e garantido participam de live de encerramento da Festa do Carmo 2020.
Ministério Público expede recomendações para retorno gradual de atividades escolares em Parintins.
Matrículas dos aprovados na primeira chamada do Sisu começa nesta quinta-feira.
Governo do Amazonas faz retomada do transporte hidroviário intermunicipal.
Terra Preta do Mamuru está há 4 dias sem energia elétrica, segundo moradores.
Presidente Bolsonaro tem novo teste positivo para coronavírus.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12:03, boa tarde.
Religião.
Uma das videntes das aparições da Virgem Fátima foi Lúcia, que mais tarde se tornou religiosa carmelita e revelou que Nossa Senhora do Carmo esteve na última aparição em 13 de outubro de 1917, mostrando que o escapulário e o rosário são inseparáveis.
Conforme relato da Ordem do Carmo em Portugal, em 13 de outubro de 1917, a Mãe de Deus cumpriu a promessa que tinha feito aos 3 pastorinhos no mês anterior. Assim, após a aparição da Virgem, apareceram também São José e o Menino Jesus, depois Nossa Senhora das Dores e, em seguida, Nossa Senhora do Carmo.
Eu testemunho a Ordem do Carmo em Portugal. O sacerdote contou que na visita feita religiosa estava particularmente interessado em saber qual o lugar do escapulário do Carmo nas aparições de Fátima.
Padre Calangan narrou que ter perguntado à vidente se ela pensava que a devoção do escapulário fazia parte da mensagem de Fátima, ao que Lúcia respondeu que certamente o escapulário e o rosário são inseparáveis.
Aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 15, a bênção dos escapulários de Nossa Senhora do Carmo para aquelas pessoas devotas da padroeira de Parintins.
A cada meia hora, um padre da diocese celebrou a bênção do objeto, símbolo da religião católica, que consiste em 2 imagens, uma do Sagrado Coração de Jesus e outra de Nossa Senhora, e possui o significado de proteção física ou espiritual.
O padre Paulo de Lelo, que celebrou um dos momentos da bênção dos escapulários, comentou que o uso do objeto para os católicos simboliza um ato de devoção à Virgem Maria, Mãe de Jesus.
Quando a gente chega aqui, né, e vê esse muro aí todo pintado, dá uma alegria de ver, né? Uma porque a gente esse ano aqui está representando os santos, os padroeiros aqui de Parintins, e também a realidade do povo, né? A gente vê lá.
Olha, o escapulário é um sacramental que a igreja nos dá. O que é o sacramental? É um sinal, né, onde é abençoado pelo padre, por um diácono, né? E esse sacramental, ele é um sinal para que eu possa me lembrar de Deus, ou para que possa me orientar. É como a gente vê na rua uma placa de carro, né? Pare, não atravesse. É um sinal que quando a gente olha, a gente lembra. E o escapulário é justamente esse sinal. Não é um instrumento de superstição, não é uma situação assim, ah, eu vou usar isso aqui, vai me proteger. Não, eu tenho que ter uma vida, né, buscar esse encontro com Deus. E o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né, é tradicional, vamos dizer assim, não só uma tradição, mas uma devoção, né, onde o cristão se coloca, né, justamente pedindo a proteção de Nossa Senhora do Carmo, né. Eu sei que muitos vivem isso agora, na hora que está pondo o escapulário, né, a pessoa se emociona, porque sabe que Nossa Senhora está ali protegendo, né. É como as mãos de Nossa Senhora que vem abraçá-los, né, é como a mão de Nossa Senhora que vem ali cuidar deles. Então, essa devoção à Mãe de Jesus e Nossa Senhora do Carmo, especialmente nesses dias agora aqui em Parintins, a padroeira, né? Então, é isso, é pedir a proteção de Deus pelas mãos de Nossa Senhora, é aquela Mãe que vem nos abraçar. Então, muitos, né, que vêm aqui, vêm pedir essa bênção, né, nesse tempo de sofrimento, da pandemia, especialmente nesse tempo, esse carinho de Mãe, né? O escapulário, vamos dizer, é esse carinho de Mãe que nos abraça.
Para Valcinei Carvalho, a celebração dos escapulários é um dos momentos para a revitalização da fé e a devoção em Nossa Senhora do Carmo.
Isso é muito importante, é um significado muito grande para nós que somos devotos de Nossa Senhora, para nós que fazemos parte desta diocese e que realmente todos os anos a gente está aqui presenciando esse momento importante para a nossa vida espiritual. É a partir daqui que a gente fortalece a nossa vida espiritual e com certeza Nossa Senhora dá esse impulso através de seu filho para que a gente continue realmente o trabalho de evangelização na sua diocese.
Pelo 22º ano consecutivo, a costureira e artesã Raimunda Góes, conhecida como Dona Rai, confeccionou o manto de Nossa Senhora do Carmo, como base no tema Maria Mãe da Consolação e da Esperança, e também aos 60 anos da Catedral.
Segundo Dona Rai, o manto deste ano foi produzido em tempo recorde, em apenas 7 dias. A artesã explica que, além de conter as imagens do cartaz oficial da festa, ela faz questão de lembrar dos profissionais de saúde e dos pacientes que venceram a Covid-19.
Singelo e eterna alegria.
Um grupo de médicos intubando um paciente sobre a Covid. No outro lado, os pacientes que venceram a Covid, entendeu? Que ali ele pegou uma foto da internet, pessoas que já venceram, inclusive. Numa das fotos desse grupo foi a Tereza, que infelizmente ela saiu, mas infelizmente voltou e não venceu. Mas ela venceu, que ela está com Nossa Senhora. Então, acrescentou isso aí, que acrescentou mais. A borda do manto todinho são esses tijolinhos que representam os tijolos da catedral. Então, as mãos têm as mãos do povo, as mãos de Nossa Senhora, as mãos de trabalhadores, as chagas de Jesus. Então essas mãos tem no manto, tem na camisa, tem no cartaz.
Está tudo pronto para a recepção, a imagem de Nossa Senhora do Carmo em frente ao Mural da Fé. Um painel de 100 metros no muro da escola que leva o nome da padroeira da diocese. Foram 15 dias de dedicação à arte mesclada com muita fé de artistas plásticos, tendo no comando Glenberg Castro.
No ato de fé e devoção fruto de uma promessa à Nossa Senhora, o artista relata que vive da arte e, ao passar por uma dificuldade de saúde, recorreu à Virgem do Carmo e, como promessa, dedicou o seu dom a expressar a sua fé por meio da arte no muro do Colégio Nossa Senhora do Carmo.
Ontem à noite, o Mural da Fé foi inaugurado com muito brilho no ar, com fogos de artifícios, e na parede do muro, o colorido dos traços artísticos, além de um colorido das flores no chão de 100 metros de expressão artística.
Glenberg Castro manifesta sua alegria em poder homenagear, em mais um ano, a Flor do Carmelo.
Foram 15 dias, né, trabalhados aí de muita dedicação, de muita força de vontade de toda a minha equipe, de todos os voluntários, colaboradores que fazem parte dessa grande homenagem. Acho que hoje é um sentimento de felicidade, é uma honra estar aqui mais uma vez. E numa data antecipada a gente conseguiu fazer essa projeção crescer cada vez mais. Hoje a gente tem a parceria do Paulino Produções, que vai divulgar nosso trabalho a partir desse grande projeto que inicia nesse ano. E falar de Maria é falar de devoção, e quando se fala de Nossa Senhora do Carmo, se fala de homenagem. Maria, Mãe da Consolação e da Esperança, está desde a entrada do muro do Colégio do Carmo até no fim. Foram 100 metros de pintura, foram dias de muita dedicação, muita dificuldade também, mas isso aí o caboclo parintinense, ele supera qualquer adversidade com fé, com dedicação. E eu tenho certeza que o público vai admirar e vai conferir o nosso trabalho de um novo jeito. Os nossos amigos, colaboradores, se doaram a fazer. Cada um se doou 40 minutos para cantar, para nos ajudar a divulgar nosso mural, o nosso projeto. Eu tenho certeza que esse ano é um diferencial, que vai fazer cada vez mais o nosso projeto crescer, tenho certeza disso.
O espetáculo inaugural contou com uma live show, onde quem passava pela Rio Branco podia sentir um pouco da devoção dos artistas à Nossa Senhora.
Padre Paulo de Lela esteve presente no local e pôde comprovar a forma como a arte manifesta a devoção e a fé.
Quando a gente chega aqui, né, e vê esse muro aí todo pintado, dá uma alegria de ver, né? Uma, porque a gente esse ano aqui está representando os santos, os padroeiros aqui de Parintins, e também a realidade do povo, né? A gente vê lá, né, o povo representado, o indígena, o idoso, a mãe, né, as pessoas aqui da nossa terra mesmo, para dizer assim, é uma realidade, né, que se mistura, né, onde nós vivemos essa vamos dizer, essa religião, né, a espiritualidade dentro da festa de Nossa Senhora do Carmo, que move um pouco o nosso coração, né? Então é bonito de ver onde que a arte, né, vai expressar a fé, né? O autor aí, né, tem esse fundo religioso, né? Não conheço bem a história, mas ele fala que é uma promessa justamente, né? E, então demonstra justamente, quem olha ali não tem jeito de imaginar assim a presença de Deus, não tem jeito de não deixar de imaginar a presença de Deus, né? Ver a imagem dos santos, mas as pessoas ali também, né, que se mistura essa realidade, né, de santidade, de igreja, de sermos irmãos, de sermos comunidade. Então é muito belo, né? Quem ainda não viu, vale a pena ver, né? É uma bela obra de arte aqui ao ar livre, né? A gente pode contemplar a arte, mas pode contemplar também Deus, né? O religioso, né? A face de Deus ali nas pessoas e nos santos.
A paróquia Sagrado Coração de Jesus prepara homenagem a Nossa Senhora do Carmo, quando dá passagem da imagem da padroeira ao lado da Igreja Matriz, a qual foi a primeira catedral de Parintins.
De acordo com Socorro Lopes, coordenadora da Pastoral da Comunicação, será uma bela homenagem à Flor do Carmelo neste dia 16 de julho.
Nós estamos preparando, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus está preparando uma homenagem, uma recepção. E na passagem da imagem de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Mãe, a Flor do Carmelo. Então a paróquia está sendo mobilizada para preparar com salva de fogos, a igreja iluminada, banderolas, enfim. Vale a pena nós fazermos, nos empenharmos isso, porque é a nossa mãe. Então a gente que tem fé, que confia, temos que nos dedicar nesse momento em que estamos passando por um momento tão difícil com essa pandemia, mas tudo isso vai passar. E a nossa mãe, assim, parece que é um teste para saber até onde vai a nossa fé. E a fé do parintinense, a fé do cristão é inabalável, com a força de Deus e Nossa Senhora do Carmo. Então, a gente vai ter todo um trabalho, uma preparação aonde vamos saudar Nossa Senhora do Carmo. E quantos anos faziam que ela não passava pela frente da casa do bispo? Então é mais um motivo para nós prepararmos mesmo uma grande homenagem à nossa mãe, Nossa Senhora do Carmo.
Hoje, no ápice maior da festa de Nossa Senhora do Carmo, fogos anunciaram em toda a cidade o final do evento religioso. Em vários pontos da ilha, várias homenagens estão sendo preparadas para que os parintinenses possam expor sua fé e devoção à Virgem do Carmelo.
Sem a tradicional procissão para evitar aglomeração, a imagem da padroeira vai peregrinar na cidade, em carro dos corpos de bombeiros, e neste momento os católicos poderão reverenciá-la com os pedidos de bênçãos e graças, por mais difíceis que elas sejam.
Na passagem da imagem pela Rua Rio Branco, os painéis simbolizando o tema da festa e as paróquias da cidade vão ser contemplados na fé dos artistas parintinenses. Depois, uma parada no Porto de Parintins, os portuários farão a tradicional homenagem à imagem peregrina da padroeira com a salva de fogos.
O responsável pela organização da queima de fogos, Pedro Antônio, diz que mesmo em um ano atípico, a homenagem dos portuários e estivadores será realizada.
Quando eu entrei na estiva, eu sou estivador, essa homenagem já vinha do tempo dos antigos, né? Dizendo eles que isso aí foi uma promessa deles, né? Entendeu? Então, eles muitos já se foram e nós tomamos a frente de não acabar com essa homenagem, né? Porque o povo ele cobra a gente, né? Isso aqui é uma homenagem muito bonita que a gente faz todos os anos para a Nossa Senhora do Carmo. E todos os anos a gente faz uma homenagem para ela, uma tradicional, uma homenagem grande, né? Esse ano vai ser diferente, devido aos problemas das doenças, né? Dos coronavírus tudinho, né? Então esse ano está reduzido, entendeu? A giranda, os problemas dos foguetes aí. Nós trabalhamos com 14, 12 girandas todos os anos, que é a tradicional, né? Então esse ano nós fomos numa reunião na diocese e foi acertado lá que, para não passar em branco, para nós não deixar de homenagear ela, né? Para não ficar esquecido, né? Então nós entramos no acordo lá de vai fazer só a metade, que ou seja, de 6 a 7 girandas, né? Que vamos fazer esse ano, se Deus quiser. Nós não podemos deixar isso acabar.
O portuário diz que, embora a homenagem não seja do mesmo porte dos anos anteriores, o importante nesse momento é expressar fé na Virgem do Carmelo.
O importante é a nossa fé, porque aqui a gente trabalha com muito amor e carinho, entendeu? Para ela, né? A gente se dedica aqui mesmo, sabe, tudo, entendeu? A gente deixa o nosso trabalho, né? Para trabalhar só em cima dessa fé que nós temos com ela, né? De todos os anos nós fazemos essa homenagem para ela, né? Tanto os estivadores como os portuários, entendeu? Né? É uma fé muito grande, cara, sabe? Aqui o pessoal vem assistir aqui, sabe? Muita gente se emociona, sabe? Se chora, sabe, né? O Dini mexe muito com a gente também, né, cara? Tudinho, sabe? Então, isso aí é uma coisa que a gente não pode... Não tem nem, assim, uma explicação, aquela emoção que a gente que trabalha aqui todos os anos, a gente já está acostumado, né? Mas você fica emociona, sabe? Tanto a gente como trabalha aqui, como o pessoal que vem assistir, sabe? Essa fé aí é grande nossa, né? Tudinho, graças a Deus, a gente... Sempre quando a gente precisa dela, lá ouve a gente, né? A gente... Temos também os nossos problemas, né? E graças a Deus nós estamos levando aí, durante ela tá dando vida para nós, estamos levando isso aí.
Acontece às 19 horas o encerramento da festa de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da Diocese de Parintins, na parte religiosa. Foram 11 dias de invocação à fé, principalmente neste período de pandemia provocada pela Covid-19, quando isoladamente milhares de católicos se uniram em oração para pedir as bênçãos à Senhora do Carmo e o fim do mal que infesta o mundo.
O vigário-geral da Diocese de Parintins e pároco da paróquia da Catedral, Padre Dorival Nascimento, diz que o tema da festa, Maria Mãe da Consolação e da Esperança, e o lema, rogai por nós que recorremos a vós, o povo católico pode se voltar para aquela que é capaz de consolar com seu amor maternal todos aqueles que a invocam com fé e devoção.
Padre Dorival lembra que a festa da padroeira de Parintins reservou para os católicos grandes momentos para a reflexão sobre o momento que estamos presenciando, enfatizando a programação para a parte vespertina e noturna que vai encerrar as festividades de Nossa Senhora do Carmo.
Então, como já sabemos, esse ano a nossa festa é uma festa de uma outra maneira, né? Então a gente precisa também, dentro dessa pandemia, oferecer segurança para os nossos fiéis que vêm aqui. Embora muitos ainda não compreendam, né, essa maneira nova que nós estamos nos organizando, justamente para evitar a aglomeração, mas também para oferecer segurança e defender a vida. Então é uma festa diferente, porém não menos importante que as anteriores, né? As pessoas têm valorizado mais ainda a questão da devoção. Assim, um momento muito bonito foi, durante esses dias, as peregrinações nas paróquias. É a primeira vez que a imagem praticamente percorre todas as ruas de Parintins. Nos outros anos, a imagem ela ia para as paróquias, mas ela percorria só as comunidades. E esse ano foi um momento bonito, né? Nas paróquias, onde foi, nas ruas onde passou. Embora não dê para passar em todas as ruas, porque também o tempo, né? Mas vamos reprogramar para o próximo ano. E é uma coisa boa que vai ficar para o próximo ano também. E hoje, pessoas estão vindo para esse momento. E tem sido um momento de muita devoção, muito bonito, organizado, as pessoas compreendendo, a maioria delas, aquilo que estamos celebrando, vivenciando, mas pedir ao Pai do Céu que nos abençoe. A programação continua. Às 16 horas teremos uma peregrinação com a imagem pelas ruas daqui da cidade de Parintins, passando pelas igrejas matrizes das paróquias aqui da cidade de Parintins, né, e também percorrendo um trecho daquilo que seria a procissão. Depois, chegando à catedral, teremos a Santa Missa, né, teremos também a live show a partir das 20h30. Então, tem sido um momento muito bonito, não tanto intenso como os outros anos, mas com aquilo que foi possível fazer, que é justamente celebrar a parte religiosa da festa.
Como forma de simbolizar a parte social dos festejos, em honra a Nossa Senhora do Carmo, a paróquia da Catedral promove a realização de lives com a participação de artistas parintinenses e ainda de grupos e movimentos paroquiais.
Segundo a coordenadora Poliana Rodrigues, as lives estavam previstas para acontecer apenas nos dias de início e término da festa. Mas após a grande participação e aceitação do público que acompanhou a live do dia 6, a comissão da festa decidiu incluir mais uma live na programação, que aconteceu ontem, dia 15.
A coordenadora destaca ainda a interação do público e convida a população parintinense, sobretudo os devotos de Nossa Senhora, a acompanhar a live de encerramento da festa neste dia 16.
com o sucesso da primeira live no dia 6, né, a gente resolveu fazer essa live extra no dia 15, que contou com Toada de Roda, Juri, Thaís Andrade, e foram atrações muito aceitas pelo público, a gente percebeu pelos comentários, pelos compartilhamentos, né? E a gente agradece muito. E hoje, dia 16, finalzinho da festa em honra à Nossa Senhora do Carmo, a nossa live vai contar com Kim Pablo, Garantido e Caprichoso, Davi Assayag, Tony Medeiros, e também a gente vai ter o Palhaço Goiabada para fazer a alegria das crianças que estão em casa e matar um pouquinho a saudade que a gente tava do Arraial em si. Então hoje no canal do Facebook da Catedral de Parintins nós teremos a live show às 20h30. Não percam!
12 horas e 24 minutos.
Cultura.
O dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, foi o dia escolhido para o lançamento da exposição fotográfica virtual Parintins Aquarela Amazônica, que homenageia os moradores e visitantes da cidade de Parintins.
A exposição foi idealizada pelo fotógrafo e curador do projeto, Carlos Navarro, e conta com 52 fotografias de 100 fotógrafos que tiveram seus trabalhos selecionados sobre diversos aspectos da cidade, apresentando uma pluralidade de olhares que transitam pela arte, cultura, turismo, gastronomia e religiosidade.
O fotógrafo parintinense Pedro Coelho fala sobre a oportunidade de participar do projeto.
Eu fico muito grato por participar dessa exposição, principalmente por estar junto com meus amigos profissionais da fotografia. E contar narrativa através das imagens, tendo os Parintins como cenário principal, por isso mostramos que vivemos a partir das nossas lentes. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo convite do Carlos Navarro Infante, né, que ele fez, os profissionais daqui, principalmente aqui da cidade, né, nos trouxe, tendo essa possibilidade de participar.
A exposição fotográfica virtual acontece na aba Eventos no Facebook do curador do projeto, Carlos Navarro.
O Ministério Público do Estado do Amazonas, pela 2ª Promotoria de Justiça de Parintins, expediu recomendação à Prefeitura deste município para que sejam adotadas providências sanitárias e pedagógicas para garantir a segurança de estudantes, professores, pedagogos e demais profissionais de educação no retorno gradual às atividades escolares presenciais na cidade.
A recomendação foi encaminhada ao Prefeito Municipal, Frank Luiz Acunha Garcia, e ao Secretário Municipal de Educação, João Ribeiro do Costa. No dia 14 de julho, no prazo de 10 dias, a Prefeitura deverá encaminhar ao Ministério Público informações sobre as medidas preventivas e administrativas já adotadas e o planejamento detalhado das ações.
A retomada deve exigir um plano de ações em diversas frentes, de forma a possibilitar uma resposta efetiva e segura por todos os envolvidos que atuam direto ou indiretamente com a educação básica. O plano deverá considerar critérios mínimos para a abertura das escolas, a fim de que seja garantida, quando os estudos sanitários autorizarem, a retomada do processo ensino-aprendizagem presencial com atenção ao material de higiene recomendado, adequação dos espaços físicos para o distanciamento controlado de alunos e professores, explicou na recomendação a promotora Marina Campos Maciel.
O Ministério Público recomendou que o município promova debates e discussões sobre a retomada das aulas presenciais.
O período de matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada SISU 2020 começa nesta quinta-feira, dia 16, e vai até o dia 21 de julho.
Também até a próxima terça-feira, os candidatos que não foram convocados para nenhuma das opções do curso selecionados poderão declarar interesse na lista de espera para ocupar as vagas remanescentes.
12 horas e 27 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Se a água assim poderão armazenar alimentos em freezers ou geladeiras, conviver com o calor e outras situações que a falta de energia provoca, assim estão os moradores da comunidade São José da Terra Preta do Mamuru.
De acordo com moradores, fazem 4 dias que estão sem energia elétrica na localidade.
E até o fechamento desta edição, técnicos da Amazonas Energia não fizeram os reparos para recuperar o fornecimento da energia elétrica para as famílias da comunidade.
O presidente Jair Bolsonaro realizou um novo teste para a Covid-19 e teve resultado positivo novamente. No dia 7 de julho, o presidente já havia sido diagnosticado com o novo coronavírus. A Secretaria Especial de Comunicação Social informou por meio de uma nota que Bolsonaro permanece na residência oficial, o Palácio da Alvorada, acompanhado pela equipe médica da Presidência da República.
E o Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira o balanço da pandemia do novo coronavírus. O país teve 39.924 novos casos confirmados de Covid-19 e já são 1.966 milhão de infectados que testaram positivo para o novo coronavírus. A doença causou 75.366 mortes, sendo 1.233 notificadas nesta quarta-feira.
O Ministério também divulgou o balanço semanal que mostra a situação do país no mundo. Há 2 meses, o Brasil é líder mundial em número de novas mortes semanais. De acordo com o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Corrêa de Medeiros, o número de vítimas da pandemia no país tem se mantido estável, com média diária pouco acima de 1.000 mortes.
O boletim que mostra os dados mundiais indica que, apesar de liderar o ranking das mortes, o Brasil também tem maior número de pessoas consideradas recuperadas da Covid-19 no mundo. E vamos atualizar os dados da Covid-19 no município de Parintins. A prefeitura atualiza o boletim Covid-19 e ocorreu o registro de 51 novos casos confirmados de contaminação e 10 casos tratados. O óbito resgatado no boletim ocorreu em dias anteriores e a causa só foi confirmada através da realização de exame laboratorial. Os dados são os seguintes: 8.025 casos notificados, 5.006 casos descartados, 3.019 casos confirmados, 2.718 casos tratados, 208 casos em tratamento, 93 óbitos, 33 pacientes internados e 1.446 pessoas em monitoramento.
12 horas e 31 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelii Nucende.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Marcel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição, Ednilson Marcel.
Na apresentação de Fernando Cardoso.
E Ednilson Marcel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM e FM online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem para a Catequese.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.